Os dados diários de temperatura do Centro Nacional de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, ligado à administração oceânica e atmosférica daquele país, mostraram este ano a maior temperatura média já registrada durante o mês de julho, de 17,01 graus Celsius, desde o início das medições, em 1970. O ocorrido reforça a necessidade da luta contra o aumento das mudanças climáticas. Para isso, fundos ou reservas de recursos são criados visando a preservação ambiental e a luta contra o desmatamento. A professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, Cláudia Souza Passador, explica como funcionam e quais são os recursos destinados à Amazônia brasileira.
Tem alguns fundos específicos que são para a Amazônia Legal e que são destinados, por exemplo, à preservação e ao combate ao desmatamento. Isso geralmente se junta à presença de organizações não governamentais, além do orçamento de cada estado, dos municípios envolvidos e de todos os órgãos que estão presentes. Por exemplo, uma gama enorme de universidades federais e estaduais no território.
Ela explica que, mesmo que a Amazônia tenha um grande orçamento, as diferentes origens de cada recurso e a sua burocracia atrapalham e comprometem o seu uso.
É um orçamento grande, mas ao mesmo tempo fragmentado institucionalmente. Então, o controle desses recursos, da efetividade do uso desses recursos, fica justamente comprometido. Porque em vários momentos você encontra, por exemplo, políticas públicas que são divergentes.
Um aliado que pode ajudar na eficácia das aplicações dos recursos na preservação do meio ambiente são as práticas ESG, que visam a sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa. Como explica o mestrando na Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, Vitor Batista.
Bom, as práticas ESG, né, embora tenham ganhado maior notoriedade nos dias de hoje, por essa questão do boom do termo ESG, que já vale mencionar que vem da tradução ambiental, social e governança, pode ser entendida como práticas criadas pelo e para o mercado e que visam, de modo geral, a sustentabilidade, né, de forma genérica. Então, assim, por meio dessas práticas ESG, as instituições privadas, elas vão além do interesse econômico-financeiro dos investidores, dos acionistas, dos sócios. Então, em suma, elas vão além do lucro e passam a considerar nos seus objetivos o interesse coletivo, seja ele o ambiental, seja ele o social.
Ele explica quais são as diferenças entre os recursos de origem privada e pública para o meio ambiente.
Para mim, a maior diferença entre o recurso público e o recurso privado, né, com o intuito aí de preservação ambiental, é a burocracia. Minha opinião pessoal é de que os recursos públicos, eles tendem a ter uma maior burocracia, então eles são mais lentos para saírem, eu tenho mais etapas para conseguir adquirir do que os recursos privados.
Cláudio explica que hoje já existem ferramentas de inteligência artificial, as IAs, sendo desenvolvidas para ajudar na tomada de decisões sobre os investimentos públicos destinados ao meio ambiente.
Atualmente, eu estou envolvida na estruturação de uma rede dentro do Centro de Pesquisa de Inteligência Artificial de Políticas Públicas, que está sediado na Universidade Federal de Goiás. Esse centro visa justamente estruturar um chat como o ChatGPT, mas com base científica e focado em políticas públicas.
Nós ouvimos Cláudia Souza Passador, professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, e Vitor Batista, da Faculdade de Direito, ambos da USP em Ribeirão Preto. Eles explicaram como os recursos destinados ao meio ambiente são sistematizados e as diferenças entre os de origem pública e privada. Felipe Capela, Rádio USP Ribeirão Preto.